Obrigado.
Boa noite. Para quem eu ainda não cumprimentei, está em casa, são todos muito bem-vindos.
Obrigado.
São todos bem-vindos. Que bom que você veio. Jesus tem algo aqui nesta noite para você, amém? Você não veio aqui à toa, você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer, você veio porque eu acredito que você foi conduzido até aqui, amém? O seu querer também é muito sagrado, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre, nessa noite eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo, cara. Algo que Jesus tem compartilhado comigo há alguns dias e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro falar, quem gostou do louvor? Que tempo, hein? Que tempo, presença, né? E queria pedir um aplauso, não só para a turma do louvor, mas o pessoal que tem trabalhado, portaria, o pessoal das fotos, o pessoal do som, da mídia, cada um que tem contribuído para a reunião acontecer. Vamos aplaudir essas pessoas. A cada um que tem trabalhado, portaria, logística, o pessoal colocou o totó lá embaixo. Enfim, queria falar que nós estamos construindo junto algo, amém? Nós estamos construindo algo juntos. E é muito bom poder fazer parte, cara. É muito bom poder fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Vocês são muito bem-vindos também a participar conosco. João 16, versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Até aí, para nós começarmos. Cara, nessa versão está falando o advogado. Na versão que eu tenho aqui fala, se eu não for, o conselheiro não virá. De quem que Jesus está falando? Está falando do Espírito Santo. É sobre ele que eu quero compartilhar aqui essa noite. Cara, alguns textos para nós conseguirmos, assim, compreender o que o texto está realmente passando e, às vezes, a profundidade de alguns textos, de algumas passagens, nós temos que, assim, entrar ali no cenário do que estava sendo dito, do que estava sendo falado, do que estava acontecendo. Naquela oportunidade ali que nós acabamos de ler no livro de João, Jesus virou para os discípulos e falou com eles assim: convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. Nessa versão fala, para o bem de vocês, convém-vos que eu vá. Vocês vão ficar no lucro. É isso que Jesus está falando. Jesus está virando para os discípulos e falando: vocês vão se dar bem quando eu for. Porque quando eu for, o conselheiro, o advogado, que ele está se referindo ao Espírito Santo, irá vir. Cara, quando você para prestar atenção nesse texto e nesse diálogo de Jesus, o que Jesus está falando, velho? Vocês vão ficar no lucro se eu for. Cara, eu vou ser sincero, se eu estivesse ali, talvez eu ia falar: não faz sentido, nós vamos ficar no lucro. Se o Senhor for, nós vamos ficar no lucro. Como que nós vamos ficar no lucro? Como que... Jesus falou: convém-vos que eu vá. Como que vai ser para o meu bem, cara? Jesus está falando para os discípulos: é para o seu bem. Vai cooperar para o seu bem eu ir, para que o Espírito Santo venha. Cara, às vezes, se eu fosse um dos discípulos, eu ia ficar: não faz sentido. É Jesus que está falando. Cara, quem estava falando com eles não era Moisés. Quem estava falando com eles não era o apóstolo Paulo. Não era, era Jesus. Jesus está falando: vocês vão ficar no lucro se eu for. Cara, pensa, se Jesus for, quem irá vir seria melhor do que ele. Ele falou para os discípulos: para o bem de vocês, vocês vão se dar bem. Cara, aí você para pensar, velho. Jesus falando que eles vão se dar bem, não era Moisés, não era Paulo, era Cristo, cara. E os discípulos falaram, mas ele é o que multiplicou os pães. Ele é que curou os enfermos. Ele que fez todos esses milagres. Como que nós podemos sair no lucro se ele for? Como? Não faz sentido. Eu, pelo menos, iria perguntar, como que eu vou ficar no lucro? Cara, Jesus está indo. Como assim? E aí, cara, Jesus fala, convém-vos que eu vá, para que o Espírito venha, o conselheiro, o advogado, para que ele venha, para o bem de vocês. E eu te faço uma pergunta, quem que é o Espírito Santo de quem nós vamos aqui hoje falar? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um arrepio? O Espírito Santo é um sentimento? O Espírito Santo é um vento forte? Quem que é o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E Jesus, ele estava falando justamente do Espírito Santo, que os discípulos, eles iriam se dar bem com a ida dele para que ele pudesse vir. E aí eu te pergunto, cara, quantos aqui já ouviram essa frase? Quero que vocês participem aqui comigo agora. Quantos aqui já ouviram essa frase? Você tem o Espírito Santo. Quantos já ouviram essa frase? Levanta a mão. Você que já ouviu essa frase, bem alto para ver. Você que já ouviu essa frase, você tem o Espírito Santo. Você que nunca ouviu essa frase, o Espírito Santo habita em você ou pode habitar em você. Você que nunca ouviu essa frase, faz assim para eu te ver. Acho que ninguém, cara. Então todos já, quem já ouviu essa frase, o Espírito Santo pode habitar em você, o Espírito Santo habita em você. Você que já ouviu essa frase por várias vezes, faz um sinal. Várias vezes já ouviu isso. Grande maioria por várias vezes já ouviu essa frase, o Espírito Santo pode habitar em você. Cara, e como que nós reagimos a essa informação que o Espírito Santo habita em nós? Às vezes a gente fala, cara, o Espírito Santo habita em você. Aí você fala, glória a Deus. O Espírito Santo habita em você. Aí você fala, amém, que legal, que legal. Você tem o Espírito Santo. Aí a pessoa fala, eu já ouvi. Isso é bem interessante, né? Eu tenho o Espírito Santo. Mas eu estava pensando, velho, quando nós recebemos essa informação, quando nós recebemos essa palavra, isso tinha que... Não é para a gente pular, ficar doido aqui, mas é muito mais profundo que isso. Quando nós recebemos esse conceito, essa informação, você tem o Espírito Santo. Tinha que ser algo que tinha que nos chocar. Tinha que ser algo que a gente ia falar, cara, eu tenho o Espírito Santo. Cara, Jesus falou, velho. Para vocês vão ficar no lucro se eu for. Quando ele vier, vocês vão sair ganhando, velho. Jesus falou, vocês vão sair ganhando. Cara, e essa informação, às vezes nós temos o conceito, tá, eu tenho o Espírito Santo, glória a Deus. Amém. E aí a gente sai daqui, vai na pizzaria, come uma pizza, vai para casa e dorme. Amém, eu tenho o Espírito Santo. Eu estava pensando muito esses dias que às vezes nós temos conceitos, às vezes nós temos palavras, às vezes nós temos informações, mas às vezes o que nos falta é a revelação da palavra que nós temos. Uma coisa é você ter uma informação, uma coisa é você ter uma palavra, uma coisa é você ter uma semente, outra coisa é você ter revelação daquilo que você tem. Uma coisa é você ter a revelação da palavra que você tem. Isso é outra coisa. Sabe quem que dá a revelação da palavra? O Espírito Santo. É interessante, colocando a passagem de Jesus com os discípulos no barco. Jesus estava com os discípulos. E a Bíblia fala que o bicho pega, cara. Água entrando dentro do barco. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles se apavoraram. Eles ficaram loucos no barco. Sabe o que eu entendo com isso? Que você ter Jesus no barco, mas não ter a revelação certa de quem Jesus é, não resolve seus problemas. Você ter Jesus no seu barco, mas se você não tem a revelação certa de quem Cristo é, isso não é solução para a sua vida. Agora, quando você tem a revelação de quem ele é, se os discípulos tivessem a revelação certa de quem Jesus era, você acha que eles iam desesperar? Queria pedir para colocar para mim Efésios 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17 diz assim, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Próximo. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Versículo 20. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e o eternizando à sua direita nas regiões celestiais. Amém. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que o autor de Efésios, ele está falando da, que o Espírito viesse trazer a revelação para que nós possamos conhecer e entender de fato quem Cristo é, quem que o Senhor é. Como eu disse, os discípulos estavam no barco com Jesus, mas se você está no barco com Jesus, mas você não tem a revelação certa de quem Jesus é, isso não é a solução para os seus problemas. Sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é aquele que revela a palavra, o conceito e o conhecimento que nós já temos. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que revela o conceito, a palavra que nós já temos. Cara, uma coisa é eu chegar aqui para você e te dar essa informação. Gabriel, você é filho. Você é amado. Ele tem o quê? Ele tem uma informação, ele tem uma palavra. Outra coisa é quando o Espírito revela para ele aquilo que ele já tem. Uma coisa é você entender aqui, e nós já falamos aqui por várias vezes, cara, você é amado, você é perdoado. Amém? Amém? E você tem isso, amém, eu sou amado, eu sou perdoado. Mas deixa eu te falar, uma hora que você tem uma revelação pelo Espírito de quem você realmente é, cara, esquece. É outra coisa. Quando você tem um conhecimento, não é uma revelação, é interessante um contexto de Jesus com os discípulos. Jesus estava lá com os discípulos, e aí cada um estava falando uma coisa de Jesus. Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo. E aí, sabe o que Jesus fala com Pedro? Essa revelação não é de carne nem sangue, mas essa revelação você recebeu direto do meu Pai. Tem algumas revelações que nós precisamos de quem realmente Jesus é. Que quando nós tivermos isso não revelado aqui por meio de palavra, mas pelo Espírito, isso vai levar nossa vida para um outro patamar, para um outro nível. Igual nós cantamos, é uma canção que nós costumamos cantar aqui, aquela uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Isso parte, cara, de uma revelação que vem de dentro para fora. Uma coisa é você ter esse conceito, e é muito bom a gente saber a palavra, saber quem nós somos. Mas eu te falo, quando nós entendemos quem Cristo é, quando nós entendemos o poder que habita nele, quem nós somos nele, cara, isso transforma a sua vida. No dia ruim, você tem a revelação de quem que você é. Na tempestade, você tem a revelação de quem você realmente é. Cara, a revelação do Espírito, nada se compara. E aí eu paro para pensar, velho, eu falei essa quinta-feira na célula, a maioria do Brasil, a grande maioria do Brasil, ela crê em Jesus. A grande maioria do país crê em Jesus. Se você for fazer um levantamento, se você for puxar estatísticas, a grande maioria do país crê em Jesus. Aí eu te falo, por que que o Brasil continua do jeito que ele está? Por que que nós não vivemos um avivamento? Porque a maioria das pessoas ainda não tem a revelação certa de quem Cristo é. O que nos falta? Uma revelação que vem do Espírito, nos mostrando quem realmente Ele é. Cara, quando nós começamos a entender, quando nós começamos a ter a revelação de quem Cristo é, de quem nós já somos nele, cara, isso nos leva para um outro nível. Uma coisa é você ter o conceito, outra coisa é você ter a revelação. Às vezes eu fico me perguntando, se você ler Atos, por exemplo, velho, quando os discípulos ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Cara, tinha cura. Uma atrás da outra. Conversão, uma atrás da outra. Sinais, poder. Por que que não tem mais poder? Por que que às vezes nós estamos reunindo, as igrejas estão se reunindo e nós não vivemos um avivamento? Na minha opinião, essa é a minha opinião, eu acho que nós negligenciamos o poder que habita em nós. Essa é a minha opinião. Por que que não existe um avivamento? Quando eu estou falando, eu estou pregando para mim também. Primeiramente para mim. Por que que não existe um avivamento? Na minha opinião, a gente negligencia ou a gente relativiza o poder do Espírito Santo que habita em nós. Jesus falou, cara, vocês vão ficar no lucro se eu for. Se eu virasse para você e falasse, oh, essa, a próxima semana você vai estar com Jesus, assim como Pedro esteve, Mateus, com ele aqui do seu lado, andando. Cara, se eu falasse para você, eu acho que você ia ficar doido, velho. Você falar, eu vou estar com Jesus do meu lado, igual Mateus, igual Pedro, igual João. Que isso, velho? Eu vou andar com Jesus. Jesus falou, olha, deixa eu te contar, vocês vão ficar mais no lucro com ele do que comigo. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Essa revelação, e essa revelação, ela vem de dentro para fora, ela vem do Espírito. E aí, quando o Espírito te revela, cara, porque eu fico perguntando, ah, tá, mas você falou de avivamento, mas tudo bem, lá era Atos 2, cara. Os caras tinham acabado de receber o Espírito, é fácil ter um avivamento ali. Cara, se você for estudar, você vai ver que já tiveram vários outros avivamentos. Em Toronto, teve no País de Gales, teve nos Estados Unidos. Por que que talvez hoje nós não vivemos isso? Sei lá, é uma pergunta que eu acho que nós, sei lá, me faz pensar. A respeito dessa revelação, sabe? Cara, eu te falo, quando você tem uma revelação, um entendimento, que não é de carne nem sangue, mas uma revelação de Deus te mostrando quem você realmente é. Uma identidade de filho, que não é uma identidade de filho de um conceito por repetição, mas é uma revelação. Cara, você para de ser um... Ah, né? Às vezes aquela pessoa que sempre chega achando que ela é sempre pior, que ela nunca vai conseguir também, ou que a vida é sempre... Cara, quando você entende a identidade que você tem, velho, até a forma como você entra nos lugares, a forma como você se relaciona com as pessoas, isso muda. Isso muda, não tem jeito. Nós precisamos da revelação do Espírito. Cara, na antiga aliança, as pessoas, elas... O modo delas operarem, a vida era conduzida por uma lei, por aquilo que podia e não, aquilo que pode e não pode. A antiga aliança era assim. Você era coordenado pela lei. Sabe qual que é a proposta da nova aliança? Não é você ter uma lista de regras do que você pode e não pode fazer. Sabe qual que é a proposta da nova aliança? A proposta da nova aliança é você ser conduzido pelo Espírito. A proposta da nova aliança é você ser conduzido pelo Espírito. Você não é mais conduzido por uma lei que pode ou que não pode. A proposta que nós temos para hoje é nós sermos conduzidos pelo Espírito. Isso tem que mexer com a gente, velho. Isso tem que mexer. Cara, eu estou pensando muito nisso, velho. Isso está me incomodando, velho. Não é mais pode ou não pode. Não é mais uma lei. Cara, nós temos o Espírito. Jesus falou, convém-vos que eu vá para que ele venha. E a gente vai relativizar isso. Nós vamos ver uma vida 6/10. Nós temos o Espírito, nós temos poder. Nós temos poder, cara. Nós não podemos aceitar que nas nossas reuniões não tenha poder, cara. Isso tem que causar algo em nós, sabe? Na religião, se você for ver, na religião, a proposta é o quê? Você ficar... Eu até preguei isso aqui já um outro dia. Você ficar olhando questão de comportamento, né? Mudança de comportamento. Mas no Evangelho, a proposta não é simplesmente mudança de comportamento, é mudança de querer. Mudança de querer. É você mudar o seu querer. Sabe quem muda o seu querer? Não é você, igual eu falei, não é você fazer porque está escrito que você tem que fazer, ou você deixar de fazer porque está escrito que você não pode fazer. É você olhar para dentro de você e você entender que o Espírito alinhou o seu querer com o dele. Essa é a proposta da nova aliança, essa é a proposta do Evangelho. A pessoa fala mal de você, você não devolve, por quê? Porque o seu querer foi alterado. E o seu querer é alterado como? Com eu te convencendo aqui de cima? Jamais. Eu posso ficar aqui 7 dias da semana falando, quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito. Aí, de repente, você começa a olhar para as suas atitudes. Não é você mudar, parar de fazer algo. É você entender que o querer dele se alinhou com o seu. Você não quer mais. Não é eu não faço mais. Eu não quero mais. É uma outra identidade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Nós não podemos mais relativizar o poder que habita em nós. Esse texto de Efésios que nós lemos, esse texto de Efésios, sabe o que ele está falando? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo habita em você. Nós não podemos sair daqui, comer um hambúrguer e chegar em casa, assistir uma série e dormir. Isso tem que mexer, velho. Isso tem que mexer. Você tem que falar, cara, minha vida não pode ser a mesma. A minha vida não pode ser a mesma, velho. Tem que ter um boom, tem que estourar uma bomba aqui dentro. Essa é a proposta do Evangelho. Não é mudança de atitude, mas é mudança de querer. Amém? Eu tive uma experiência com Jesus. Eu não nasci na igreja, eu tive uma experiência com Jesus. 2009, mais ou menos, ali. 2009, 2010. É interessante que eu conheci a Lohane em 2020. 10 anos depois. E a Lohane, ela não frequentava a igreja. Ela não frequentava a igreja. Nós estamos há 4 anos juntos. E aproveitar essa semana, nós vamos fazer 2 anos de casado. Reiterar que você é a resposta de uma das mais importantes orações. Eu te falo isso. Foi bem, né? Se bater palma, bate palma aí. Ó. Dá uma moral para mim também, ó. Resposta de uma das mais importantes orações. Eu falo isso com ela. Essa semana nós vamos fazer 2 anos de casado. E aí, eu conheci a Lohane em 2020. A Lohane não frequentava a igreja. Ela não frequentava a igreja. E eu já tinha 10 anos, mais ou menos, caminhando com Jesus. Cara, eu poderia querer chegar para ela e querer... cara, sabe? É óbvio que o que eu pude ajudar, eu ajudei. Os relacionamentos ajudaram, isso é óbvio. Mas sabe o que transformou ela de dentro para fora? O que eu falava com ela é o seguinte: não venda o seu secreto. Não venda o seu secreto. Priorize o seu Mateus 6:6, vai para o seu quarto. Chama pelo Espírito Santo. O que ele vai fazer? Ele vai te transformar. Cara, eu não consigo convencer. Nós não conseguimos convencer. Nós não conseguimos mudar ninguém. Você querer mudar alguém é você querer enxugar gelo, não adianta. E eu falava com ela: busca, vai para o teu quarto lá, faça seu tempo com o Espírito Santo, chama por ele. Ele vai te transformar, ele sim vai te mostrar de fato quem Jesus é e quem você é em Jesus. E como é bom testemunhar isso na vida dela. Eu lembro que uma vez eu estava na minha casa, a gente morava mais ou menos uns 25 quilômetros de distância, eu lembro que eu peguei um livro, atravessei para levar um livro para ela, não sei se ela lembra. Era Bom Dia Espírito Santo ou Bem-vindo Espírito Santo, um dos dois. Eu falei: lê esse livro, que fala dele, fala do conselheiro, fala do advogado, fala do Espírito Santo. Nós não temos capacidade e nós também não fomos chamados para mudar as pessoas. Sabe para que nós somos chamados? Para sermos cheios do Espírito. Amém? E, cara, isso está mexendo muito comigo. Eu acho que essa noite é uma noite de poder aqui, amém? Amém. Essa noite é uma noite de poder, velho. A Bíblia fala que em Atos, os apóstolos estendiam as suas mãos uns pelos outros e as pessoas eram cheias do Espírito. E elas eram cheias do poder. Hoje é uma noite disso, cara. Hoje é uma noite do Espírito. Nós não podemos mais negligenciar o poder que habita em nós. O mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o mesmo. E aí eu perguntar para a Ana e para o Steve. Missionários. Um missionário. Vai traduzindo para o Steven. Um missionário, cheio do Espírito Santo. E do outro lado, um missionário que está ali só para ver de qual é que é, postar foto no Instagram. Faz diferença ou não faz? Um que tem o Espírito Santo, os resultados dele ali no campo missionário, cheio do Espírito Santo, são diferentes ou não são? Eles falaram que sim. Ou seja, um missionário cheio do Espírito Santo é diferente de um missionário que não é cheio do Espírito. 2 missionários ali, feras, eles falaram, é isso. Aí nós ficamos o ano passado inteiro falando o quê? Aqui no Calove. É tão espiritual você ser um missionário e você ser um policial, sim ou não? É tão espiritual você ser um missionário e você ser um dentista, sim ou não? É tão espiritual você ser um pastor e você ser um empresário, sim ou não? Então, partindo dessa premissa, se é se um missionário cheio do Espírito Santo, ele tem resultados muito acima de um missionário que está ali sem o Espírito, nós temos que entender e saber que um empresário cheio do Espírito Santo, ele tem que ter resultados diferentes daquele que não tem o Espírito. Do que um médico cheio do Espírito Santo, ele tem que ter resultados diferentes. Cara, eu acredito que o Espírito Santo, às vezes a gente é muito religioso, a gente acha que o Espírito Santo é só aqui dentro da igreja. Vamos orar, cura, com certeza. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo quer te dar ideias lá fora, para você empreender. O Espírito Santo quer te dar ideias para você entrar no mercado de trabalho. O Espírito Santo, ele quer te dar ideia para você prosperar. O Espírito Santo, ele quer te dar resultados práticos na profissão que você exercita. E às vezes as pessoas vão falar, que isso? Como é diferente com você, velho? O que você tem? Que isso, você formou há tão pouco tempo, como que seus resultados são assim? Que isso, você abriu essa empresa, tem tão pouquinho, o que aconteceu? Sabe qual que é a receita? Sabe o que você vai falar com ele? O Espírito Santo. Nossa, mas você acabou de abrir esse empreendimento, como que as coisas estão fluindo? Sim, o Espírito Santo. Mas você acabou de formar? Sim, o Espírito Santo. Você acabou de entrar na empresa, já está cada vez... Se um missionário cheio do Espírito Santo tem resultados na prática superior ao missionário que está ali de bobeira, na sua profissão, você também pode. Dê espaço para o Espírito. Dê espaço para o Espírito. Deixa ele te dar ideias. Não seja religioso, não limite o Espírito Santo. Deixa ele te dar ideias. Deixa ele falar com você. Deixa ele participar do seu business, daquilo que você faz de segunda a sexta, de segunda a domingo, sei lá. Deixa ele te dar a revelação que você é filho. Quando nós entendermos que nós de fato somos filhos, e não é porque eu estou falando aqui, mas é porque aqui é o conceito, aqui é a palavra. Mas a revelação é outra coisa. Aí você vai chegar e falar, cara, está enfermo? Vou orar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. Se aconteceu em Atos, se aconteceu em Gales, se aconteceu em Azusa, vai acontecer aqui. Vai acontecer em Belo Horizonte, vai acontecer na minha casa. A proposta não é mais sermos guiados pelo pode ou não pode, a proposta é sermos guiados pelo Espírito. Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem já viu uma pessoa chapada? Ruim. Quem já viu? Quando o cara está chapado, ruim, quem que controla ele? Ele ou o álcool? O cara não sabe mais o que ele faz. Tem alguns níveis que no outro dia você fala que a pessoa fez, ela fala, não é possível que eu fiz. Efésios fala, não vos embriagueis com vinho, que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Da mesma forma como o álcool tira o seu controle, a proposta é justamente essa, deixa o Espírito Santo tirar o seu controle. Deixa o Espírito Santo mover, deixa ele fazer, através de você, por meio de você, deixa ele fazer. Deixa ele fazer, deixa ele fluir, cara. Eu queria chamar a banda. Nós temos que começar a questionar alguns resultados. Eu, pelo menos, tenho questionado, sabe? Falo, cara, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, velho, ele habita em mim. Eu não posso ter uma vida 6, 7/10 mais. Eu não posso me contentar com o bom. Quando ele revela a nossa identidade, que nós somos filhos, o seu querer muda. Sua forma de pensar muda. A sua semana muda. Os seus relacionamentos os mudam. Jesus
já está fazendo algo aqui, o Espírito Santo já está fazendo aqui, algo aqui essa noite. Nós não podemos viver um dia após o outro. Cara, não estou falando que você tem que ficar só na igreja, só orando, não é isso. Você sai, você dá seu rolê, você vê o seu jogo, o seu time, você viaja, né? Você tem seus relacionamentos, sai com seus amigos, sai aqui, sai ali, não é isso. A proposta não é essa, mas é você entender que a cada um desses momentos você é cheio do Espírito. Ele vai te revelando quem você é, quem Cristo é, quem você já é nele. Não quem você será, quem você já é. E eu continuo falando, na minha opinião, continua pegando fogo o mesmo conceito de um quarto fechado, com a porta fechada, e você lá falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Enche, 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 mais, 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 mais. É tão bom, é tão bom. Como nós chamamos o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Tem esse detalhe também. Ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais dele, menos nós conseguimos apitar e conduzir. A Camila falou aqui, será que a gente tem deixado ele reinar em nós? Eles cantaram, em reinar em mim, a Camila completou. Será que nós temos deixado ele reinar em nós? A proposta da nova aliança é essa. Mudança de querer. E a mudança de querer é fruto da revelação da palavra por meio do Espírito. Queria te convidar a ficar de pé. Se você ficar à vontade em pé, mas se você quiser ficar sentado, tenha o seu tempo com o Espírito Santo. Se você quiser ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser deitar, se deita. Faz o que você quiser agora. Mas, por favor, se concentre nesse momento no Espírito Santo. Pessoas vão ser tocadas aqui agora pelo Espírito Santo. Pessoas vão ser tocadas agora.